Olá, essa é mais uma edição da Agenda da Semana do coletivo Solidariedade, Ações e Lutas. Vamos começar fazendo um balanço da manifestação Fora Bolsonaro. Vamos ouvir o Marcos Rodrigo, que é líder comunitário e pesquisador. Como é que foi a manifestação?
Foi ótima a manifestação. A gente teve aqui um grupo muito grande de pessoas de diversos partidos e movimentos sociais, né, fazendo a luta fora Bolsonaro. E um lado ruim que assustou muito a comunidade é que o batalhão mandou muitos policiais, né, e as pessoas ficaram com medo, né, de participar durante o ato. O ato foi na entrada da favela. Mas aí a gente começou a fazer uma caminhada nas entradas da favela, do Morro do Preventório, e falando com os trabalhadores que estavam descendo, indo trabalhar, mesmo em meio à pandemia. Foi um ato muito legal por causa da unidade em torno desse trabalho, né? Porque sem unidade vai ser muito difícil derrotar essa galera aí, que é uma galera pesada, uma galera fascista, né?
Não.
E estamos lutando muito.
Claro. Agora, além disso, vocês também continuam com as ações de solidariedade, né? Como é que está essa questão? Vocês estão conseguindo reunir cestas básicas, dinheiro para a população?
Olha, tem sido cada vez mais difícil, porque em Niterói a pessoal acha que não tem mais pandemia, porque os serviços estão todos voltando, né? O indicador de Covid aqui é alto, porém ele é mais controlado, porque tem uma assistência de saúde, e a gente faz um trabalho assim muito difícil. Por exemplo, esse início de mês é o momento que a gente mais pede doações, porque tem gente até hoje que não recebeu auxílio. Você vê que saiu uma matéria aí que muitos foram aprovados e liberaram a primeira parcela agora. Então, o nosso trabalho aqui, nesse início do mês, é realmente reforçar os pedidos de doação, né, para poder continuar assistindo famílias, porque assistimos famílias de diversos municípios. Nós já levamos cestas básicas para o Rio, para Rio Bonito, São Gonçalo e Itaboraí são destinos mais comuns. Então, o nosso trabalho ele está bem ampliado, né? E a gente precisa, inclusive, estamos criando um mercadinho solidário, que foi uma tecnologia que a gente aprendeu em outra favela, para poder manter essa assistência às famílias até onde for necessário. E esse necessário a gente não sabe quando.
Você poderia explicar rapidamente como é que funciona esse mercadinho?
Então, a gente teve em São Gonçalo, conhecendo um projeto muito bacana chamado Mulheres da Pedrada. Elas criaram um mercadinho solidário, porque assim consegue doações mais regulares, né, e também itens. A gente, por região, no nosso caso aqui, a gente atende mais de 20 favelas, a gente vai cadastrar as famílias, recadastrar as famílias fixas, né, que a gente vai atender, porque a gente não vai conseguir atender como a gente vem atendendo, mais de 1.500 famílias atendidas, 8 mil pessoas impactadas, envolvendo a agricultura familiar, a economia solidária. Então a gente definiu que a gente vai fazer um recorte de quantidade de famílias que a gente vai assistir mensalmente. Então, fazendo um mercadinho, que é um mercadinho mesmo, inclusive a pessoa vai vir até o comitê, ela vai poder pegar os itens que ela acha mais importante, ela inclusive vai poder excepcionalmente comprar um gás, entendeu? Porque como nem sempre a cesta básica ela é fechada, ela não consegue atender todas as diferenças de cada família. Tem famílias que têm mais pessoas, famílias que têm menos pessoas, né? Outras têm crianças, outras têm idosos. Então a gente definiu que era melhor mudar novamente a metodologia e continuar o trabalho. Precisamos muito contar aí com a galera dos coletivos que estão acompanhando esse podcast. Eles possam estar fazendo também uma doação, porque nosso trabalho ele organiza a comunidade e ele faz solidariedade, né? E ele faz luta. Então precisamos de ajuda.
Tá certo. Qual é a live dessa semana?
Essa semana é uma live das religiões, né? A gente faz um trabalho também com apoio de diversas religiões, apoia o Comitê de Solidariedade. Então a gente tentou fazer uma live agora para debater essas diferenças, a importância da unidade, da unidade das religiões na ação de solidariedade, né?
Não.
E debater e aprofundar esse assunto. Estamos juntando gente de todas as religiões que são ligadas ao comitê, para que a gente possa também estar somando esforços a esses líderes religiosos que são importantes para o nosso Comitê de Solidariedade, que tem mais de 60 líderes envolvidos, né? E também vamos estar com uma artista que está com um projeto, né, cultural e está precisando de apoio. E ela pediu para cantar na nossa live. Ela era uma artista muito legal aqui das favelas aqui de Niterói. A gente vai fazer uma doação para o trabalho dela ao vivo.
Maravilha, bom trabalho então, Marcos. Este foi o bate-papo da semana da Agenda com o Marcos Rodrigo, líder comunitário e pesquisador. Eu sou a Irene Cristina, jornalista do coletivo Lapa, que apoia as ações do coletivo Solidariedade, Ações e Lutas. Até a próxima.
Irene, muito obrigado, um abraço para todo mundo do coletivo Lapa e agora dos coletivos que estão sendo criados aqui no Brasil, que são fora Bolsonaro e Mourão também. Tamo junto, até a próxima edição do nosso podcast.
Olá, essa é a agenda da semana de 16 de agosto do coletivo Solidariedade, Ações e Lutas. Hoje nós vamos parabenizar o Marcos Rodrigo, nosso líder comunitário e pesquisador, que foi eleito conselheiro de cultura da cidade de Niterói. Parabéns, Marcos!
Muito obrigado, galera. Foi muito bonito. Obrigado pelos compartilhamentos, a divulgação. Foi uma eleição muito bacana, porque a favela desceu, a periferia chegou, né? E conseguiu aí fazer uma votação histórica, a maior votação da história de Niterói para um conselho municipal. Esse conselho de cultura é um conselho muito importante. Tivemos 600 pessoas de comparecimento. Eu ganhei a eleição com 421, né? Ganhamos. A outra candidata, a Jossandra, teve 172 votos, né? Foi uma votação histórica. E a galera se surpreendeu, porque nós fizemos as campanhas nas bases, a gente sabia que poderia encarar problemas, de abuso de poder econômico, uma série de questões aí difíceis, né? E no final deu tudo certo, eu fiz uma campanha de reta final mesmo, entendeu? Porque uma campanha basicamente de rede social, né? E surpreendeu o comparecimento de vários amigos, várias comunidades tiveram presentes, vieram em grupos culturais, grupos de periferia, vieram, compareceram, entenderam que era importante uma representação comunitária, né? O Conselho de Cultura de Niterói é um dos mais atuantes talvez do Brasil, um conselho muito forte em Niterói, então a gente precisa de investimento para as pessoas que fazem arte e cultura na favela. A cultura, a arte, ela é muito importante para mudar a mentalidade e discutir os problemas sociais de uma maneira mais tranquila, mais fácil, que todo mundo consegue compreender, né? E eu estou muito feliz, né? Fiquei muito cansado, mas foi demais.
Tá certo. Bom trabalho aí para você, Marcos. Nós podemos ajudar. O que você precisar é só falar. E vocês já vão fazer o liveão, né, dessa semana com esportes, que também interfere, né, na parte cultural da comunidade. Conta para gente o que que vai ter esse liveão do esporte na comunidade.
Olha, vai ter saúde, discussões de saúde, né, ligado ao esporte, discussão também da importância do esporte na comunidade, também do apoio ao esporte, né? A gente tem muitas iniciativas, de esporte nas comunidades, favelas e periferias. Quase nenhuma tem apoio do poder público. É incrível isso. Eu conheço pessoas que têm trabalhos assim, cara, desde criança, escolinhas, essa educação, informal, né? Feita pela própria favela, através do esporte, através de ações comunitárias, ela é muito importante, ela é um espaço importante da gente refletir e construir a nossa localidade, né?
O que que vocês
Com as
têm de
nossas.
esporte aí nas comunidades?
Olha, cara, eu sou um cara meio andarilho em algumas comunidades, sim, mas assim, no pré-ventório é muito forte, né? O futebol, né? A capoeira, né? Temos alguns esportes náuticos por causa da a gente é beira de mar, né? Temos aí a questão da vela. Então, assim, esses são talvez os mais fortes, né, que tem, né? Mas tem outros esportes, tem a galera do vôlei. Eu, por exemplo, sou da galera do vôlei, disputei campeonatos, né? Ganhei vários campeonatos de vôlei prata, da minha altura não ser tão alta. Mas, assim, tem uma galera muito boa, né? E essa galera se organiza, tem campeonatos, tem a cultura do futebol de várzea, né? As disputas entre comunidades, que é muito forte, campeonatos que dão 1.000, 2.000 pessoas, né? E pro lado das comunidades da região oceânica, ainda tem também o esporte com mar, tem alguma galera que faz surf também, entendeu? E outros esportes radicais da minha região ali, que tem a galera do skate também, né? A galera do patins. A gente tem a cultura aqui em Niterói dos skate parks, né? E a juventude encontra lá, faz roda de rima, faz uma série de coisas, tudo ao mesmo tempo, né? E tem sido, e a gente vai debater a importância disso. A gente também tem os esportes de luta que estão crescendo a sua importância nas favelas, né? Revelando talentos em várias favelas. Rocinha tem muito talento, legal. Nós já tivemos pessoas do Preventório disputando fases preliminares de MMA, entendeu? É uma parada também que eu gosto, curto também, mas não luto. Então, assim, tem cara, e tem importância. Isso tem uma importância muito significativa, né? E voltando para o tema um pouquinho anterior, cara, eu disputei as cadeiras dos movimentos sociais, cara. Eu acho que isso também influenciou. Diversos movimentos sociais vieram votar, entendendo a importância de a gente fazer uma demarcação política das identidades coletivas dos movimentos através da cultura.
Claro, maravilha. Esse foi o bate-papo da semana da Agenda com o Marcos Rodrigo, líder comunitário e pesquisador, agora conselheiro de cultura de Niterói. Eu sou Irene Cristina, jornalista do Coletivo Lapa, que apoia as ações do Coletivo Solidariedade, Ações e Lutas. Até a próxima, Marcos.
Valeu, galera. Participe do nosso podcast, compartilhe e divulgue informações importantes de organização popular.